sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta edição da Voz da América de 22 de novembro. Foi o dia em que foi assassinado em Dallas, no Texas, o presidente dos Estados Unidos, John Kennedy. Foi em 1963. Hoje lá fora estamos com um tempo de chuva, um dia cinzento, 11 graus centígrados. Nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, vai estar ao microfone convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. A China diz aos seus cidadãos para abandonarem 3 províncias da República Democrática do Congo após rapto de 5 dos seus cidadãos. O Quênia impõe prova de vacinação contra a Covid para cidadãos terem acesso a serviços. Como sempre, a primeira meia hora desta hora e meia de emissão é dedicada a Angola. Processo crime contra Adalberto Costa Júnior está a avançar, diz queixoso. Fome no sul de Angola está em foco. Temos reportagens de 2 províncias. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já as notícias internacionais. O Uganda disse hoje que 7 pessoas foram mortas e 106 presas em operações relacionadas com os 3 ataques bombistas suicidas na capital Kampala na semana passada. Um porta-voz da polícia disse que as forças de segurança estão a intensificar as operações contra os terroristas que levaram a cabo o ataque. O Estado Islâmico reivindicou responsabilidade pelo ataque em que morreram 7 pessoas, incluindo os 3 bombistas suicidas, e dezenas de outras ficaram feridas. A Embaixada da China na República Democrática do Congo disse aos seus cidadãos para abandonarem as províncias do Kivu Sul, Kivu Norte e Ituri, na República Democrática do Congo, depois de rapto de 5 dos seus cidadãos. A Embaixada disse que a situação de segurança na área é extremamente complexa e sombria e que há poucas possibilidades de se prestar ajuda em caso de ataque ou rapto. Os 5 chineses foram raptados no domingo no Kivu Sul, onde trabalhavam numa operação mineira. Entretanto, pelo menos 12 pessoas foram mortas no nordeste da República Democrática do Congo durante um ataque a um campo de deslocados, mas o número de vítimas poderá ser bem maior. O ataque ocorreu na aldeia de Drodro, na província de Ituri. 6 crianças encontram-se entre as vítimas, disseram as autoridades, mas o padre Ndabo Crisante, coordenador da organização Caritas, em Ituri, disse que colegas seus tinham contado 35 mortos. O ataque foi levado a cabo por elementos da milícia Kodeko, formada essencialmente por membros do grupo étnico Lendo. Por outro lado, 4 homens armados assaltaram 2 negociantes de ouro no leste da República Democrática do Congo, matando 2 soldados durante a fuga. 2 dos ladrões foram mortos a tiros, outros 2 encontram-se a monte. Esta manhã, a polícia congolesa estava em força nas ruas da capital Kinshasa para impedir um protesto proibido da oposição para exigir a neutralidade da Comissão Eleitoral, a CNI. Segundo a agência de notícias France Presse, várias pessoas foram presas. Vários partidos e movimentos, incluindo os grupos eclesiásticos seculares, apelaram a um protesto contra a recente nomeação de um associado do presidente Félix Tshisekedi para chefiar a CNI. Os quenianos terão de provar que estão totalmente vacinados contra a Covid-19 para terem acesso aos serviços governamentais e locais públicos, tais como parques, bares e restaurantes, ao abrigo de novos regulamentos de saúde. A medida, que entra em vigor a 21 de dezembro, foi saudada por alguns empresários, mas outros disseram ser totalmente irrealistas devido ao baixo número de vacinações. Apenas 8,8% da população está totalmente vacinada contra a Covid-19 no Quênia. O governo diz que vai iniciar uma campanha maciça de vacinação na sexta-feira, que vai durar 10 dias. O Grupo de Direitos Humanos Amnistia Internacional disse, no entanto, que o Quênia não vai poder vacinar a maioria da sua população até 21 de dezembro, pelo que muitas pessoas não poderão trabalhar por deixarem de ter acesso a transporte e também irem à escola. A medida surge apesar do Quênia ter registado um declínio no número de infecções por coronavírus nas últimas semanas. No Sudão, as autoridades militares libertaram vários líderes civis detidos desde o golpe de Estado do mês passado, como parte de um acordo que vai permitir o regresso do primeiro-ministro Abdalla Hamdok ao cargo. Entre os vários políticos libertados encontram-se o chefe do Partido do Congresso do Sudão e o líder do partido Umma, o maior grupo político do Sudão. No domingo, o primeiro-ministro Abdalla Hamdok, que tinha também sido colocado sob prisão domiciliária, foi libertado. Hamdok e o general Abdel Fattah al-Burhan assinaram um acordo de 14 pontos que prevê a reintegração do primeiro-ministro e a libertação dos presos políticos. Analistas advertiram que a medida se pode limitar a branquear o golpe, uma vez que ainda não está claro qual o poder que Hamdok irá ter. Milhares de manifestantes em vários comícios rejeitaram ontem o acordo, exigindo a retirada total das Forças Armadas do governo. O acordo foi, no entanto, saudado pela comunidade internacional, incluindo as Nações Unidas e a União Africana, bem como a chamada Troika da Grã-Bretanha, Noruega e Estados Unidos. O acordo foi também saudado pela Arábia Saudita e pelo Egito. A polícia no estado americano do Wisconsin está a investigar a possibilidade que o condutor de um veículo, que atropelou a grande velocidade várias pessoas que participavam numa parada tradicional de novembro, estava em fuga de um outro local onde teria ocorrido um crime. Pelo menos 5 pessoas morreram e 40 outras ficaram feridas quando o veículo em grande velocidade atropelou os participantes na parada na pequena cidade de Waukesha, no estado de Wisconsin. Entre as vítimas contam-se várias crianças e as autoridades disseram que o número de mortes poderá aumentar. O chefe da polícia da cidade disse que agentes no local dispararam vários tiros contra o veículo. O condutor foi preso.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Vamos começar hoje por falar da UNITA e da Procuradoria. Parece que os problemas jurídicos a que a UNITA tem feito face não terminaram. Primeiro foi a queixa que resultou na anulação do último congresso da UNITA e a anulação também, portanto, da eleição de Adalberto Costa Júnior para ser o presidente. Depois falou-se de uma ação em tribunal para anular a reunião da direção da UNITA que convocou o congresso a realizar-se já no próximo mês, em que Adalberto Costa Júnior é o único candidato à presidência. Agora, parece que foi recomeçado um processo criminal em que Adalberto Costa Júnior é acusado por um militante ou antigo militante, Rui Manuel Galhardo, antigo assessor de Jonas Savimbi, de ter incitado militantes do partido para o agredir na província do Uíge. Isto foi em março. Mais recentemente, um porta-voz da PGR disse que não havia qualquer processo contra a UNITA, mas Rui Manuel Galhardo foi à Procuradoria e disse depois que lhe foi garantido que o processo está a decorrer. A UNITA acusa o Estado de ingerência, sublinha que Galhardo não é militante do partido. Coque Mucuta.
Rui Manuel Galhardo foi à Procuradoria-Geral da República saber sobre o referido processo e disse ter recebido garantias da PGR de que o caso avançará.
Já foram ouvidas as testemunhas que eu apresentei, agora vão ser ouvidas, portanto, a outra parte, que são os acusados, e eu espero justiça o mais depressa possível, porque tenho vivido estes meses todos numa situação terrível de ameaças, de morte, e realmente não, isso não é bom, não é bom. Então, o processo está bom, está saudável, e vai andar rapidamente. Foi a garantia que eu tive do procurador.
Segundo Rubens Sicato, porta-voz do 13º Congresso, o seu partido não aceita a contínua e grosseira tentativa de interferência nas questões internas por parte das instituições de Estado que demonstram falta de isenção e uma nítida conformação às ações proibidas pela lei e pela ética.
Nós não somos a favor da continuada interferência na vida política da UNITA.
Sicato diz também que qualquer cidadão é livre de apresentar queixa-crime quando se sentir lesado, mas esclarece que Rui Manuel Galhardo, que supostamente formalizou a queixa-crime contra Adalberto Costa Júnior por incitação à violência, não é militante da UNITA.
Senhor Galhardo neste momento, não é militante da UNITA. O senhor Galhardo não está a militar em nenhum comitê. Não tem as cotas pagas. Nós, nesta altura, fizemos conferências preparatórias para o Congresso. Ele não esteve em nenhuma dessas conferências preparatórias. Portanto, o que nós estamos a dizer é aquilo que se passa normalmente. Por que estamos a dizer agora? Porque nós estamos a notar, a ver da parte de certas pessoas, a insistência em dizer que ele é militante da UNITA. Não é. Os militantes da UNITA estão, neste momento, engajados no Congresso, participam em atividades, têm as contas pagas, e não é o que se está a passar com o Sr. Galhardo.
Recorda-se que, a 18 de outubro, o porta-voz da Procuradoria-Geral da República, a procuradora Álvaro João, garantiu à Voz da América não existir qualquer processo contra o antigo presidente da UNITA, Alberto Costa Júnior. Hoje, a VOA tentou o contactar, mas sem sucesso. Coque Mukuta, Luanda.
Os professores do ensino superior público decidiram regressar às aulas hoje. Avisam, contudo, que a greve vai regressar se até dia 3 de janeiro o governo não cumprir as promessas que fez num acordo com o seu sindicato. Venâncio Rodrigues.
A decisão foi tomada pela Assembleia Geral, organizada na última sexta-feira pelo Sindicato Nacional dos Professores do Ensino Superior, cerca de 2 semanas depois da suspensão das aulas nas universidades públicas em todo o país. Para o secretário-geral do Sindicato dos Professores do Ensino Superior, Eduardo Pérez Alberto, o governo prometeu satisfazer a maioria das reivindicações durante o próximo mês de dezembro, com destaque para o início das eleições para a escolha dos gestores nas unidades orgânicas.
A greve foi interpolada até dia 13 de janeiro. Se o governo não responder, então recomeça a greve por tempo indeterminado. Já não haverá perdão. Vamos aguardar que eles cumpram. A maioria dos prazos estão em dezembro.
Uhum.
Bom, de acordo com os professores, que o governo promete muito e cumpre pouco.
A organização sindical assinou na passada quarta-feira um memorando de entendimento com os Ministérios das Finanças, do Ensino Superior e de Trabalho e Segurança Social, que visa satisfazer as 8 reivindicações da classe. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Vamos agora falar da fome, principalmente no sul de Angola, uma zona afetada pela seca. Vamos começar na Huila, onde está o Teodoro Albano, e diz-nos que a fome tem também consequências sociais. Teodoro.
O ambiente de fome, que estão mergulhadas centenas de famílias na região sul, pode ser uma porta aberta para o aumento da criminalidade. Numa operação policial realizada recentemente sobre o município de Lubango, 19 cidadãos acabaram detidos no espaço de 4 dias por envolvimento em crimes de roubo. Para o arcebispo do Lubango, Dom Gabriel Biling, por causa da fome, muitos procuram encontrar nos furtos e roubos o caminho aparentemente mais fácil para se livrar do mal, pelo que é fundamental combater a fome.
É uma fome que atinge os valores morais da pessoa. Não tem mais sentido do outro. E é isso que devemos também atacar. Por isso estou a insistir em atacar a fome. Porque com a fome vêm muitos outros vícios, muitos males. A delinquência aumentou. Por quê? Porque a gente procura sobreviver também. Eu não estou a provar o roubo. Estou a dizer que a necessidade de sobrevivência pode levar a pessoa a perder a cabeça. E talvez a cometer crimes que poderiam muito bem ser evitados.
O aumento do número de pessoas pedintes à entrada de estabelecimentos comerciais e à volta de contentores de lixo em busca de alimentos é outro indicador para se avaliar o quanto a fome atingiu níveis alarmantes, revela o diretor-geral da ADRA, Carlos Cambuta. Responsável, pede políticas públicas urgentes para se inverter o quadro num país com potencial para oferecer melhor aos seus filhos.
A questão que tem que ver com o elevado índice de criminalidade em algumas cidades é também um indicador de pobreza que temos no país.
Pois.
Mas estamos a falar de um país que tem potencialidades. É preciso transformar essas potencialidades aproveitando os recursos humanos, explorando as parcerias disponíveis.
O número de pessoas afetadas pela fome na região sul pode subir dos atuais 1,32 milhões para 1,58 milhões até março de 2022, segundo um inquérito publicado no Lubango pelo projeto de fortalecimento da resiliência alimentar e nutricional do sul de Angola, Frezan, Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
O presidente João Lourenço esteve este fim de semana no sul do país, no Namibe, uma das zonas mais afetadas pela fome devido à seca. O governador da província tornou claro que são precisos mais fundos para acudir as pessoas que estão afetadas pela fome. Armando Chicoca.
Pastor Mangueira fez esta abordagem durante o encontro entre os membros do Executivo angolano e o governo da província do Namibe, sábado 20 de novembro, na sala de conferência da administração municipal do Namibe, a margem da visita presidencial de João Lourenço.
No que toca a esse fator crítico, destacamos essencialmente o reforço dos recursos financeiros destinados ao Programa de Desenvolvimento Local, com vista à aquisição desconcentrada de bens alimentares. Fomos tendo financiamento do Banco Mundial. Há que dar continuidade a algumas estruturas que foram criadas por via destes financiamentos. Estes recursos, tal como estão definidos, não serão suficientes.
A reação dos namibenses não se fez esperar. Fernando Cacinda.
O governador esteve muito bem a fazer, portanto, essa radiografia sobre as reais necessidades que a província de Namibe necessita. Porque nós sabemos muito bem que há pessoas a morrerem, há famílias cada vez mais desestruturadas. Nós estamos a ver crianças na rua, estamos a ver famílias dos contentores de lixo à busca de alguma coisa só para apurar o estômago. Então é preocupante nós, sermos humanos e africanos, vermos assim pessoas próximas a serem surradas pela fome. Entendo que o presidente da República tem de necessariamente, curto prazo, dar resposta ao problema que a província do Namibe vive, olhando também, sobretudo, na região sul. Isso é uma realidade que os governantes conhecem e sabem.
João Lourenço, presidente da República de Angola, durante a sua visita de 24 horas à província do Namibe, interagiu domingo, dia 21, com as comunidades autóctones mucubás, assoladas pela fome, na localidade do Mombo, Giraúlo de Cima, junto à estrada 280. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Apesar desta situação, começa a haver também boas notícias. Estamos na estação das chuvas e num dos distritos do Kwanza Sul, a chuva tem estado a cair com regularidade. E isso é uma boa notícia. Fernando Caetano.
Os camponeses do município do Libolo esperam uma boa safra no presente ano agrícola. O sentimento é motivado pela regularidade das chuvas que se fazem sentir na região.
Zé Francisco, olha, uma vez que esta chuva caia constantemente, a população está trabalhando fortemente para ver se vamos conseguir qualquer coisa no fim do ano. Neste momento, a população está semeando milho, feijão frade e plantar a mandioqueira.
É, domingo, julho. Tá normal. Há dia chove, há dia não.
Nesta altura, para semear de semente, feijão, milho, podemos ainda aplicar feijão, milho. Eu posso aplicar batata doce, cebola, tudo pode aplicar, isso dá bem, não tem problema nenhum.
Rui Paulo Daniel, se esperamos colher aquilo que nós já produzimos, por exemplo, assim, e feijão, mandioqueira também, linguba, sim, certo, também está a produzir.
Voz da América, Fernando Caetano no som.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África, em onda curta, onda média, também em FM, frequência modulada, com várias rádios na Guiné-Bissau. E quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau e a Rádio Morabeza em Cabo Verde, em sintonia connosco, em FM. Continue connosco. Continue a Voz da América.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Amigo ouvinte, não se esqueça, à sexta-feira temos o nosso programa Saúde em Foco. Esta semana a enfermagem vai ser o tema em discussão. Está hoje uma greve em Luanda, onde enfermeiros se queixam de serem atacados por familiares de pacientes. Mas vamos falar de enfermagem através dos PALOP. Para participar em qualquer dos países africanos de língua oficial portuguesa, e não só, pois pode enviar as suas perguntas, dúvidas, por escrito ou áudio para o nosso WhatsApp. O número é mais 1-202-251-9466. Ou se quiser participar em direto, mande o nome, número de telefone para esse mesmo número do WhatsApp, mais 1-202-251-9466, e depois nós, durante o programa, iremos contactá-lo. O secretário-geral da Embaixada da Bélgica em Angola, Peter Jan Hamels, disse esperar que o país realize eleições democráticas e transparentes como o caminho para um futuro. Ele esteve em Benguela, onde se avistou com ativistas, e o principal tema foi precisamente as eleições, isto à luz da nova lei eleitoral aprovada pelo Parlamento angolano. O diplomata não comentou, como seria de esperar, os pontos de vista diferentes sobre a questão da lei eleitoral, mas fez notar o debate que existe sobre essa questão. João Marcos.
Dias depois da aprovação da lei orgânica das eleições gerais, só com votos do partido no poder, o diplomata sublinhou que o futuro do país passa por eleições democráticas.
As eleições democráticas são importantes para o futuro do país. E as eleições, como os direitos humanos, são a prioridade da política fora da Bélgica. E temos muita importância para este processo. Tem muitas opiniões diferentes na Angola quando os processos eleitorais, quando nós falamos de lei eleitoral, etc. A sociedade civil tem estas opiniões, os jornalistas dizem as coisas diferentes, tem muito barulho. A diversidade das opiniões que podemos falar aberta na média, fazer as discussões fortes, mais pacíficos.
O ativista Eduardo Ngumbe disse à Voz da América que a rede de ativistas está à procura de equilíbrios entre os atores políticos.
Nós temos um pacote que fala sobre, um dos pacotes fala sobre a justiça eleitoral. A capacitação dos ativistas vai fazer com que haja, de certa forma, um controle mais minucioso, para que, de certa forma, haja um ligeiro equilíbrio. Há um equilíbrio total, não será possível, porque já sabemos quem decide, quem manda, qual a forma em que foi feita a lei eleitoral. Né?
Invocando a paz, a estabilidade e a credibilidade de Angola, a oposição política pede que o PR não promulgue a lei orgânica das eleições. De Benguela, João Marcos, Voz da América.
Página desportiva, vamos começar em Inglaterra, onde a equipa de futebol do Manchester United, de Cristiano Ronaldo, está à procura de treinador. No fim de semana, o norueguês Ole Solskjaer foi demitido após mais uma derrota estrondosa, desta vez frente ao Watford, 4-1, e bye-bye, Solskjaer. Cristiano Ronaldo mandou mensagem nas redes sociais a Solskjaer, recordando que tinha jogado com ele quando foi para o Manchester United pela primeira vez. CR7 descreveu Solskjaer como um ser humano excepcional. O que pode ser o mais importante na vida, como treinador, não chega. Fala-se que no mira do Manchester United está o argentino Maurizio Pochettino, atualmente no Paris Saint-Germain. Outro nome mencionado é o de Ruben Amorim, do Sporting. Manchester United está agora em 8º lugar, a 12 pontos do líder, o Chelsea, que este fim de semana bateu o Leicester 3-0. Em segundo lugar estão o Manchester City, que despachou o Everton por 3-0. Em terceiro, o Liverpool deu 4 ao Arsenal. Em Espanha, Real Madrid soma e segue 4-1 ao Granada. Está isolado agora no topo da classificação, beneficiando do empate do Real Sociedade e o empate do Sevilha. Madrid tem mais um ponto que o Sociedade, mais 2 que o Sevilha. O atual campeão, Atlético Madrid, está em 4º lugar, a 4 pontos do líder. Na Alemanha, há bronca, sururu, no Bayern de Munique, que perdeu este fim de semana com o Augsburg por 2-1. 5 jogadores da equipa, que se recusaram a ser vacinados contra a Covid-19, incluindo Kimmich e Gnabry, foram postos de quarentena por terem estado em contacto com alguém que testou positivo. Bayern não gostou da atitude dos jogadores, comunicou-lhes que durante o período em que estiverem em isolamento, não vão ser pagos. No caso de Kimmich, o clube vai poupar 800 mil dólares. Kimmich diz que vai a tribunal. Bayern, apesar de perder, continua no topo, agora só com mais um ponto, com o seu eterno rival, o Borussia Dortmund. Em Itália, o Napoli perdeu seu primeiro jogo do campeonato. Foi frente ao Inter de Milão, 3-2. Mas Napoli continua no topo com os mesmos pontos que o Milão. O Inter está em terceiro. A grande sensação da jornada do fim de semana foi dada pelo jovem ganês de apenas 18 anos de idade, Félix Afenaguian, do Roma de José Mourinho, que entrou aos 74 minutos de um jogo do Roma frente ao Genoa e marcou 2 golos da vitória. Pode ser que Afenaguian seja mais uma descoberta de José Mourinho. Ele é bom nisso. Ainda no futebol, não podíamos deixar de mencionar uma equipa que entrou para a história. Falamos da equipa de futebol feminino do Mamelodi Sundowns da África do Sul, que venceu o primeiro campeonato feminino africano de clubes ao bater na final as senhoras de Asaka, as Asaka Ladies do Cana, 2-0. Lembrem-se do nome, portanto, Mamelodi Sundowns. Entrou para a história do futebol africano feminino e não só. Basquetebol americano, NBA. Ontem, LeBron James, do Los Angeles Lakers, foi expulso na vitória sobre Detroit, 121-16. Cotovelada em Isaiah Stewart, que ficou a sangrar, ia dando pancadaria dentro do campo. James e Stewart foram expulsos. Outra equipa de Los Angeles, o Clippers, também jogou, também ganhou, bateu o Dallas 97-91. Outra equipa da Califórnia é o Golden State Warriors, que é de sorte mal deu uma surpresa. Está no topo da Conferência Oeste. Ontem bateu o Toronto 119-104. Em segundo, na Conferência Oeste, está o Phoenix Suns, que ontem deu sova, surra, ao Denver 126-97. No topo da Conferência Leste está agora o Chicago Bulls, que ontem bateu o New York Knicks 109-103. Foi hoje divulgado um relatório do Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Eleitoral, IDEA. O relatório sobre o estado global da democracia revela que o mundo está a tornar-se mais autoritário e que os governos democráticos estão a retroceder, recorrendo a práticas repressivas e enfraquecendo o Estado de Direito. O Ramos Miguel, em Maputo, foi ouvir analistas sobre qual a situação em Moçambique.
Na opinião de analistas, é Moçambique assiste a situações que colocam em causa o processo democrático, realizando que no plano formal, constitucional ou legal, o país está bem porque, entre outros aspectos, a Constituição da República é favorável à realização de eleições, por exemplo, mas tem muitos problemas no plano prático. O analista político Lázaro Mabunda diz serem muitos os problemas, mas aponta, por exemplo, o fato de praticamente todas as instituições públicas em Moçambique estarem partidarizadas.
Uma das questões fundamentais na democracia é que as instituições são instituições democratizadas. Instituições democratizadas são instituições que não têm cores partidárias. Nem há partidos políticos representados dentro daquelas instituições. E isso garante a confiança das instituições perante os poderes, os partidos políticos e também perante a própria sociedade.
O docente universitário Alberto Ferreira considera que Moçambique, governado por um partido hegemónico, não tem conseguido dar um salto para um país totalmente democrático. A Frelimo acusa não estar interessada numa verdadeira democracia.
A Frelimo pretende mostrar uma imagem fora de Moçambique como um país que tem regularmente as eleições. Mas nós também sabemos que existe um esforço muito grande, não só de silenciar, mas de reduzir a zero aquilo que é a oposição.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E pronto, amigo ouvinte, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Eu, João Santa Rita, vou-me despedir com um desejo de uma boa noite, mas continuem connosco, pois vem aí o Amâncio Miguel com mais reportagens dos Palopes e não só. Continuo com a Voz da América.
Estimado ouvinte, a partir de Washington, D.C., escuta a emissão vespertina da Voz da América em português nesta segunda-feira, que é 22 de novembro de 2022. Na produção, Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Emães Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Principais títulos: Uganda diz ter morto 7 pessoas em operações contra responsáveis por ataques suicidas em Kampala, mais de 100 pessoas foram presas. China diz aos seus cidadãos para abandonarem 3 províncias da República Democrática do Congo após o rapto de 5 dos seus cidadãos. Quênia vai exigir prova de vacinação contra a Covid-19 para acesso aos lugares públicos e militares no Sudão libertam dirigentes de partidos políticos. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. www.voaportugues.com é a Voz da América na internet, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. A nossa referência, repito, é VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. Uma vez mais, votos de boa escuta. As notícias desta hora aqui na Voz América com João Santa Rita.
O Uganda disse que 7 pessoas foram mortas e 106 presas em operações relacionadas com os 3 ataques bombistas suicidas na capital, Kampala, na semana passada. Um porta-voz da polícia disse que as forças de segurança estão a intensificar as operações contra os terroristas que levaram a cabo o ataque. O Estado Islâmico reivindicou responsabilidade pelo ataque em que morreram 7 pessoas, incluindo os 3 bombistas suicidas, e dezenas de outras ficaram feridas. A Embaixada da China na República Democrática do Congo disse aos seus cidadãos para abandonarem as províncias do Kivu Sul, Kivu Norte e Ituri, na República Democrática do Congo, depois de rapto de 5 dos seus cidadãos. A Embaixada disse que a situação de segurança na área é extremamente complexa e sombria e que há poucas possibilidades de se prestar ajuda em caso de ataque ou rapto. Os 5 chineses foram raptados no domingo no Kivu Sul, onde trabalhavam numa operação mineira. Entretanto, pelo menos 12 pessoas foram mortas no nordeste da República Democrática do Congo durante um ataque a um campo de deslocados, mas o número de vítimas poderá ser bem maior. O ataque ocorreu na aldeia de Drodro, na província de Ituri. 6 crianças encontram-se entre as vítimas, disseram as autoridades, mas o padre Ndabo Crisante, coordenador da organização Caritas, em Ituri, disse que colegas seus tinham contado 35 mortos. O ataque foi levado a cabo por elementos da milícia Kodeko, formada essencialmente por membros do grupo étnico Lendu. Por outro lado, 4 homens armados assaltaram 2 negociantes de ouro no leste da República Democrática do Congo, matando 2 soldados durante a fuga. 2 dos ladrões foram mortos a tiros, outros 2 encontram-se a monte. No Sudão, as autoridades militares libertaram vários líderes civis detidos desde o golpe de Estado do mês passado, como parte de um acordo que vai permitir o regresso do primeiro-ministro Abdalla Hamdok ao cargo. Entre os vários políticos libertados encontram-se o chefe do Partido do Congresso do Sudão e o líder do partido Umar, o maior grupo político do Sudão. No domingo, o primeiro-ministro Abdalla Hamdok, que tinha também sido colocado sob prisão domiciliária, foi libertado. Hamdok e o general Abdel Fattah al-Burhan assinaram um acordo de 14 pontos que prevê a reintegração do primeiro-ministro e a libertação dos presos políticos. Analistas advertiram que a medida se pode limitar a branquear o golpe, uma vez que ainda não está claro qual o poder que Hamdok irá ter. Milhares de manifestantes em vários comícios rejeitaram ontem o acordo, exigindo a retirada total das forças armadas do governo. O acordo foi, no entanto, saudado pela comunidade internacional, incluindo as Nações Unidas e a União Africana, bem como a chamada Troika da Grã-Bretanha, Noruega e Estados Unidos. O acordo foi também saudado pela Arábia Saudita e pelo Egito. A polícia no estado americano do Wisconsin está a investigar a possibilidade que o condutor de um veículo que atropelou a grande velocidade várias pessoas que participavam numa parada tradicional de novembro estava em fuga de um outro local onde teria ocorrido um crime. Pelo menos 5 pessoas morreram e 40 outras ficaram feridas quando o veículo em grande velocidade atropelou os participantes na parada na pequena cidade de Waukesha, no estado do Wisconsin. Entre as vítimas contam-se várias crianças e as autoridades disseram que o número de mortes poderá aumentar. O chefe da polícia da cidade disse que agentes no local dispararam vários tiros contra o veículo. O condutor foi preso. Na Holanda, pela terceira noite consecutiva, registaram-se ontem à noite violentas manifestações em várias cidades contra a política do governo de impedir pessoas não vacinadas contra a Covid-19 de terem acesso a lugares públicos. Mais de 100 pessoas foram presas nas últimas três noites em que manifestantes incendiaram veículos, apedrejaram estabelecimentos comerciais e confrontaram a polícia. O primeiro-ministro Mark Rutte descreveu os manifestantes de idiotas que usam a violência disfarçada de protestos. As infecções do coronavírus têm vindo a aumentar na Holanda e a Associação de Trabalhadores de Saúde Pública avisou que em breve os hospitais poderão não ter vagas suficientes nas unidades de cuidados intensivos.
O mundo está a tornar-se autoritário à medida que os regimes autocráticos se tornam ainda mais claros na sua repressão e muitos governos democráticos estão a recuar e adotar táticas autoritárias. Estas são algumas das conclusões do relatório do Estado Global de Democracia 2021, que será destaque nos próximos minutos nesta emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington, D.C., já no seu espaço de reportagem, que começa na Guiné-Bissau, onde o novo Procurador-Geral da República diz que vai pautar a sua atuação no cumprimento da lei. Reporta, a partir de Bissau, o Lassana Kassama.
Em declarações à imprensa, depois da cerimónia de posse, o novo Procurador-Geral da República afirma que a sua prioridade vai assentar-se no cumprimento das leis da Guiné-Bissau.
As prioridades são as que estão nas leis que nos rezem. São leis que elenquem as competências do Ministério Público. É lá que está as minhas prioridades.
Pacaribe precisou, por outro lado, que o momento não é de palavras, mas sim da ação.
Neste momento não é momento de palavras, é momento de ação. Então, as minhas ações virão por si mesmo.
Na sua intervenção durante o ato de posse do novo Procurador-Geral da República, o presidente guineense lembrou ao novo patrão do Ministério Público que o combate à corrupção e luta contra o narcotráfico fazem parte da sua linha prioritária enquanto chefe de Estado. O Maruela Mokhtar Sissoko Embalo avisou ainda:
enquanto presidente da República, primeiro magistrado da nação,
qualquer pessoa que tomar algo do Estado que não lhe pertence terá que devolvê-lo. Seja quem for.
Seja quem for.
Dizia o presidente guineense Umaro El Mokhtar Sissoko Embalo. Lassana Kassama, para a Voz da América.
Em Moçambique, analistas dizem que não espanta o facto do país fazer parte de países parcialmente livres, onde está a registrar-se um declínio na qualidade da democracia, segundo o relatório do Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Eleitoral, divulgado nesta segunda-feira. Ramos Miguel.
O relatório sobre o estado global da democracia revela que o mundo está a tornar-se mais autoritário e que os governos democráticos estão a retroceder, recorrendo a práticas repressivas e enfraquecendo o Estado de Direito. Na opinião de analistas, é Moçambique que assiste a situações que colocam em causa o processo democrático, realizando que no plano formal, constitucional ou legal, o país está bem porque, entre outros aspectos, a Constituição da República é favorável à realização de eleições, por exemplo, mas tem muitos problemas no plano prático. O analista político Lázaro Mabunda diz serem muitos os problemas, mas aponta, por exemplo, o fato de praticamente todas as instituições públicas em Moçambique estarem partidarizadas.
Uma das questões fundamentais na democracia é que as instituições são instituições democratizadas. Instituições democratizadas são instituições que não têm cores partidárias. Nem há partidos políticos representados dentro daquelas instituições. E isso garante a confiança das instituições perante os poderes, os partidos políticos e também perante a própria sociedade.
O docente universitário Alberto Ferreira considera que Moçambique, governado por um partido hegemónico, não tem conseguido dar um salto para um país totalmente democrático. A Frelimo acusa não estar interessada numa verdadeira democracia.
A Frelimo pretende mostrar uma imagem fora de Moçambique como um país que tem regularmente as eleições. Mas nós também sabemos que existe um esforço muito grande, não só de silenciar, mas de reduzir a zero aquilo que é a oposição.
Para o também analista político Raul Domingos, a democracia em Moçambique não está bem, porque, por exemplo, na Assembleia da República, muitas vezes as leis são aprovadas sem se respeitar o debate e a opinião contrária.
Temos um partido no poder há mais de 40 anos que teima em se manter no poder por mais tempo a qualquer preço.
O analista Fernando Lima realça que para o bem da democracia moçambicana tem de haver vontade política de resolver as questões.
A questão das empresas, e nomeadamente as questões dos conflitos de interesse entre membros do governo e os seus próprios interesses económicos, também claramente podiam ser encontradas soluções. Não há qualquer vontade política em se encontrar uma acomodação política entre forças políticas do país.
No capítulo da liberdade de imprensa, o analista Tomás Vera Mar diz que o país não está bem, recordando o fato de recentemente ter sido incendiada a redação do jornal Canal de Moçambique, para além de vários outros aspectos no domínio dos direitos humanos e noutros.
Uma série de episódios que não deram uma imagem externa a Moçambique positiva. Então é isso que falta, não há nada de misterioso, são factos públicos.
Pois, e como sair desta situação?
Isto é uma questão de cultura democrática.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
O mundo está a tornar-se mais autoritário à medida que os regimes autocráticos se tornam ainda mais claros na sua repressão e muitos governos democráticos estão a recuar e a adotar táticas autoritárias, restringindo a liberdade de expressão e enfraquecendo o Estado de Direito, uma tendência exacerbada pela pandemia da Covid-19. Estas são as principais conclusões do relatório do Estado Global de Democracia 2021, com o título Construindo Resiliência na Era da Pandemia, publicado nesta segunda-feira pelo Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Eleitoral, uma organização intergovernamental sediada em Estocolmo, na Suécia. Álvaro Lúger Andrade.
O número de Estados democráticos onde se verificam retrocessos nos parâmetros avaliados duplicou na última década em países como os Estados Unidos, Brasil, Hungria, Polónia e Eslovénia. O relatório estima que 70% da população mundial vivem em países não democráticos ou em retrocesso democrático e apenas 9% em democracias de alto desempenho democrático. Entre os países de língua portuguesa, o Brasil é o único citado como sendo a democracia que mais retrocedeu em 2020, com a gestão da pandemia a ser atormentada por escândalos de corrupção e protestos, enquanto o presidente Jair Bolsonaro minimizava a pandemia e dava mensagens contraditórias. Os autores do estudo escrevem que o presidente testou abertamente a democracia do Brasil e instituições, acusou magistrados do Superior Tribunal Eleitoral de preparar uma fraude nas eleições de 2020 e atacou a imprensa. O relatório sobre o Estado Global de Democracia não é um alerta, é uma campainha de alarme. Lê-se no documento como aviso para o avanço do autoritarismo em todos os cantos do mundo. De uma forma geral, o número de países que avançaram numa direção autoritária em 2020 superou o número daqueles que avançaram numa direção democrática. O mundo perdeu pelo menos 4 democracias nos últimos 2 anos, quer através de eleições fraudulentas, quer através de golpes militares. Em África, o relatório fala de declínios recentes da democracia e realça os golpes militares registrados no Chad, na Guiné-Conakry, Mali e Sudão. Nota positiva para a Zâmbia, que regressou à democracia. A pandemia da Covid-19 aprofundou a tendência de deterioração democrática, diz o relatório, lembrando que desde agosto, 64 dos países tomaram uma ação considerada desproporcionada, desnecessária ou ilegal para travar a pandemia. Mas a erosão democrática não é uma via de sentido único, afirmam os relatores. Muitas democracias têm se mostrado resistentes, inclusive durante a pandemia da Covid-19, também aumentaram os movimentos de protesto. Uma das principais conclusões desta investigação é a notável força do ativismo cívico. Os movimentos pró-democracia têm lutado contra a repressão em locais como a Bielorrússia, Cuba, Eswatini, Myanmar e Sudão, conclui o documento.
Em Angola, a queixa-crime contra Adalberto Costa Júnior volta a ser notícia quando a Procuradoria-Geral da República do país dizia no mês de outubro que não existia qualquer processo contra o antigo presidente daquele partido. A Unidas já reagiu às declarações de Rui Manuel Galhardo da Silva sobre a validade da queixa-crime contra Adalberto Costa Júnior por incitação à violência. Os detalhes com Coque Mucuta.
Rui Manuel Galhardo foi à Procuradoria-Geral da República saber
falar sobre o referido processo e disse ter recebido garantias da PGR de que o caso avançará.
Já foram ouvidas as testemunhas que eu apresentei, agora vão ser ouvidas, portanto, a outra parte, que são os acusados, e eu espero justiça o mais depressa possível, porque eu tenho vivido estes meses todos numa situação terrível de ameaças de morte, e realmente não, isso não é bom, não é bom. Então, o processo está bom, está saudável e vai andar rapidamente. Foi a garantia que eu tive do procurador.
Segundo Rubens Cicato, porta-voz do 13º Congresso, o seu partido não aceita a contínua e grosseira tentativa de interferência nas questões internas por parte das instituições do Estado, que demonstram falta de isenção e uma nítida conformação às ações proibidas pela lei e pela ética.
Nós não somos a favor da continuada interferência na vida política da UNITA.
Cicato diz também que qualquer cidadão é livre de apresentar queixa-crime quando se sentir lesado, mas esclarece que Rui Manuel Galhardo, que supostamente formalizou a queixa-crime contra Adalberto Costa Júnior por incitação à violência, não é militante da UNITA.
Senhor Galhardo, neste momento, não é militante da UNITA. O senhor Galhardo não está a militar em nenhum comitê. Não tem as cotas pagas. Nós, nesta altura, fizemos conferências preparatórias para o Congresso. Ele não esteve em nenhuma dessas conferências preparatórias. Portanto, o que nós estamos a dizer é aquilo que se passa normalmente. Por que estamos a dizer agora? Porque nós estamos a notar a ver da parte de certas pessoas a insistência em dizer que ele é militante da UNITA. Não é. Os militantes da UNITA estão neste momento engajados no Congresso, participam em atividades, têm as contas pagas e não é o que se está a passar com o Sr. Galhardo.
Recorda-se que, a 18 de outubro, o porta-voz da Procuradoria-Geral da República, a procuradora Álvaro João, garantiu à Voz da América não existir qualquer processo contra o antigo presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior. Hoje, a VOA tentou o contactar, mas sem sucesso. Coque Mukuta, Luanda.
A partir de Washington, D.C., esta é a emissão vespertina da Voz da América. O Parlamento de São Tomé e Príncipe aprovou na sexta-feira, dia 19, uma nova lei das pescas com mais instrumentos de combate à pesca ilegal no mar do arquipélago. O novo diploma já permite à Guarda Costeira Nacional abordar e fiscalizar as embarcações suspeitas de prática de pesca ilegal, sem que estejam a bordo inspetores da Direção das Pescas. Oscar Medeiros.
A lei anterior estabelecia que a Guarda Costeira Nacional apenas poderia abordar navios de pesca nas águas territoriais de São Tomé e Príncipe, caso tivesse a bordo das suas embarcações de patrulha uma equipa de fiscalização do setor das pescas. Mas o novo diploma dá mais liberdade à Guarda Costeira Nacional para intervir em casos de suspeita de pesca ilegal. Ainda assim, alguns deputados colocam dúvidas sobre a operacionalidade deste novo diploma, que tem também por objetivo promover o desenvolvimento sustentado do setor das pescas em São Tomé e Príncipe.
Criando leis para a pesca sustentável, nós pensamos em alternativa para esses pescadores que vão usar a escavira. Por vezes, nas nossas baías, pegam um peixinho aqui, uma coisa, por vezes também, que pode também estar no quadro de peixe que não pode estar, ser pego. O governo pensou na alternativa para esses pescadores. Esses barcos que nós temos aqui, 31 ou 40 relatos da União Europeia, do contrato do governo do senhor Jorge Bom Jesus, que estão aqui nas nossas águas, também não têm desenvolvido pesca insustentável.
Outro deputado, Arlindo Ramos, reforçou as preocupações levantadas por Ismael Lima.
Há questões ligadas a nível de captura dos barcos da União Europeia, que nós precisamos aqui também definir, não obstante, nós sabemos que a qualidade que o pescado que esses navios pescam nas nossas águas, mas são atuns. Há uma apetência muito grande de outros países, da presença de navios desses países nas nossas águas, que muitas vezes também, eu não sei se nós já temos alguma alguma indicação, algum acordo de pesca com alguns países asiáticos que pescam nas nossas águas.
O ministro da Agricultura e Pescas, Francisco Ramos, desmente acordo de pesca com países asiáticos.
Não existe acordos com países asiáticos, pelo menos por enquanto. Só temos acordos com a União Europeia e alguns armadores espanhóis.
Francisco Ramos explicou ainda que os navios da União Europeia realizam as suas operações a 12 milhas da costa santomense, distância que, segundo o governante santomense, está fora do alcance das pirogas dos pescadores artesanais.
Navios estrangeiros industriais pescam para além de 12 milhas. Portanto, não há concorrência direta com a área que é atribuída à pesca artesanal.
Segundo estudos da FAO, a pesca artesanal garante mais de 80% da proteína animal consumida em São Tomé e Príncipe e pouco mais de 4 mil pescadores artesanais asseguram o abastecimento do mercado nacional. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Dois dos 17 americanos que foram raptados por um bando haitiano em meados de outubro foram libertados na sua igreja que estavam afiliados neste domingo, acrescentando que estavam de bom humor. Apenas informação limitada pode ser fornecida, mas podemos informar que os dois reféns que foram libertados estão a salvo, em bom estado de espírito e a ser tratados, disse o Ministério da Ajuda Cristã dos Estados Unidos da América numa declaração no seu website. Os missionários e familiares, um grupo de 16 americanos e um canadiano, foram raptados dia 16 de outubro, quando regressavam de um orfanato numa área leste da capital Port-au-Prince, controlada por um dos mais poderosos bandos criminosos do Haiti. O Ministério da Ajuda Cristã, sediado no estado do Ohio, disse que os reféns são 12 adultos com idades compreendidas entre 18 e 48 anos e 5 crianças com idades entre 8 meses e 15 anos de idade. Não podemos fornecer ou confirmar os nomes dos libertados, as razões da sua libertação, de onde são ou a sua localização atual, disse a Igreja, pedindo aos que têm conhecimento dos detalhes que mantenham a informação sensível em segredo. O Ministério da Saúde do Quênia anunciou que qualquer pessoa não vacinada contra a Covid-19 até 21 de dezembro não terá acesso aos serviços governamentais presenciais e reuniões públicas, parques, hotéis, restaurantes e bares. Os quenianos têm menos de um mês para receber a vacina Covid-19 ou correm o risco de perder o direito de acesso aos serviços do governo em pessoa. O ministro da Saúde, Mutahi Kagwe, anunciou no domingo novas medidas destinadas a estimular os cidadãos tímidos a receber a vacina antes do final do ano. E ele disse, precisamos de receber dicas do resto do mundo e aprender com elas. Um quadro epidemiológico preocupante está a surgir em países europeus como a Holanda, Áustria, França, Bélgica, Reino Unido, Austrália e Estados Unidos, onde novos casos de Covid-19 são registados, apesar das campanhas de vacinação bem-sucedidas, disse o ministro da Saúde do Quênia, Mutahi Kagwe. O governo queniano afirma que a medida visa garantir que o país cumpra a sua meta de vacinar pelo menos 10 milhões de pessoas até o final do ano. Atualmente, existem cerca de 6,5 milhões de doses da vacina que foram administradas desde o início da vacinação, com apenas 2,4 milhões de pessoas totalmente vacinadas, ou menos 10% da população adulta do Quênia. Washington DC, esta é a emissão vespertina da Voz da América, de seguida o desporto com João Santa Rita.
Página desportiva, vamos começar em Inglaterra, onde a equipa de futebol do Manchester United, de Cristiano Ronaldo, está à procura de treinador. No fim de semana, o norueguês Ole Solskjaer foi demitido após mais uma derrota estrondosa, desta vez frente ao Watford, 4-1, e bye-bye, Solskjaer. Cristiano Ronaldo mandou mensagem nas redes sociais a Solskjaer, recordando que tinha jogado com ele quando foi para o Manchester United pela primeira vez. CR7 descreveu Solskjaer como um ser humano excepcional. O que pode ser o mais importante na vida, como treinador, não chega. Fala-se que no mira do Manchester United está o argentino Maurizio Pochettino, atualmente no Paris Saint-Germain, Outro nome mencionado é o de Ruben Amorim, do Sporting. Manchester United está agora em 8º lugar, a 12 pontos do líder. O Chelsea, que este fim de semana bateu o Leicester 3-0. Em 2º lugar está o Manchester City, que despachou o Everton por 3-0. Em 3º, o Liverpool deu 4 ao Arsenal. Em Espanha, Real Madrid soma e segue 4-1 ao Granada. Está isolado agora no topo da classificação, beneficiando do empate do Real Sociedade e o empate do Sevilha. Madrid tem mais um ponto que o Sociedade, mais 2 que o Sevilha. O atual campeão Atlético Madrid está em 4º lugar, a 4 pontos do líder. Na Alemanha, há bronca, sururu, no Bayern de Munique, que perdeu este fim de semana com o Augsburg por 2-1. 5 jogadores da equipa que se recusaram a ser vacinados contra a Covid-19, incluindo Kimmich e Gnabry, foram postos de quarentena por terem estado em contacto com alguém que testou positivo. Bayern não gostou da atitude dos jogadores, comunicou-lhes que durante o período em que estiverem em isolamento, não vão ser pagos. No caso de Kimmich, o clube vai poupar 800 mil dólares. Kimmich diz que vai a tribunal. Bayern, apesar de perder, continua no topo, agora só com mais um ponto, com o seu eterno rival, o Borussia Dortmund. Em Itália, o Napoli perdeu o seu primeiro jogo do campeonato. Foi frente ao Inter de Milão, 3-2. Mas Napoli continua no topo com os mesmos pontos que o Milão. O Inter está em 3º. A grande sensação da jornada do fim de semana foi dada pelo jovem ganês de apenas 18 anos de idade, Félix Afenaguian, do Roma de José Mourinho, que entrou aos 74 minutos de um jogo de Roma frente ao Genoa e marcou 2 golos da vitória. É, pode ser que Afenaguian seja mais uma descoberta de José Mourinho. É, ele é bom nisso. Ainda no futebol, não podíamos deixar de mencionar uma equipa que entrou para a história. Falamos da equipa de futebol feminino do Mamelodi Sundowns, da África do Sul, que venceu o primeiro campeonato feminino africano de clubes ao bater na final as Senhoras de Asaka, as Asaka Ladies do Cana, 2-0. Lembrem-se do nome, portanto, Mamelodi Sundowns. Entrou para a história do futebol africano feminino e não só. Basquetebol americano, NBA. Ontem, LeBron James, do Los Angeles Lakers, foi expulso na vitória sobre o Detroit, 121-16. Cotovelada em Isaiah Stewart, que ficou a sangrar, ia dando pancadaria dentro do campo. James e Stewart foram expulsos. Outra equipa de Los Angeles, o Clippers, também jogou, também ganhou, bateu o Dallas 97-91. Outra equipa da Califórnia é o Golden State Warriors, que é de certo modo uma surpresa. Está no topo da Conferência Oeste. Ontem bateu o Toronto 119-104. Em segundo, na Conferência Oeste, está o Phoenix Suns, que ontem deu sova, surra, ao Denver 126-97. No topo da Conferência Leste está agora o Chicago Bulls, que ontem bateu o New York Knicks 109-103.
Hoje em destaque nas notícias, militares do Sudão libertam dirigentes de partidos políticos. China diz aos seus cidadãos para abandonarem 3 províncias da República Democrática do Congo após o rapto de 5 dos seus. Uganda diz ter morto 7 pessoas em operações contra responsáveis por ataques suicidas em Kampala. Produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Emanuel Miguel, que deseja-lhe a continuação de uma ótima segunda-feira. De seguida, a terceira parte com o Álvaro Lugier Andrade.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington, nesta segunda-feira, 22 de novembro. Aos microfones, Álvaro Ruggero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. No computador, telemóvel e tablet estamos na nossa página na internet voaportugues.com e nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é voaportugues. Para contactos com a redação central, o nosso número no WhatsApp está disponível. Mais 202-251-9466. A produção desta emissão é assegurada por Mariano Bartolomeu. Títulos de atualidade mundial a serem desenvolvidos nesta emissão. Autoridades do Uganda dizem ter morto 7 pessoas em operações contra responsáveis por ataques suicidas em Kampala. Mais de 100 foram presas. Governo da China diz aos seus cidadãos para abandonarem 3 províncias da República Democrática do Congo após rapto dos 5 chineses. No Sudão, militares libertam dirigentes de partidos políticos. Começamos aqui a última meia hora desta emissão de 90 minutos da Voz da América, com o relatório divulgado nesta segunda-feira, que conclui que o mundo está a tornar-se mais autoritário à medida que os regimes autocráticos se tornam mais claros na sua repressão e muitos governos democráticos estão a recuar e a adotar táticas autoritárias restringindo a liberdade de expressão e enfraquecendo o Estado de Direito, uma tendência exacerbada pela pandemia da Covid-19. Estas são as principais conclusões do relatório do Estado Global de Democracia 2021, Construindo Resiliência na Era da Pandemia, publicado pelo Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Eleitoral, a International IDEA, uma organização intergovernamental sediada em Estocolmo, na Suécia. O número de Estados democráticos onde se verificaram retrocessos nos parâmetros avaliados duplicou na última década e afetou países como Estados Unidos, Brasil, Hungria, Polónia e Eslovénia. O relatório estima que 70% da população mundial vivem em países não democráticos ou em retrocesso democrático e apenas 9% em democracias plenas. Entre os países de língua portuguesa, o Brasil é o único citado no relatório como sendo a democracia que mais retrocedeu em 2020, com a gestão da pandemia ser atormentada por escândalos de corrupção e protestos, enquanto o presidente Jair Bolsonaro minimizou a pandemia, criticou os tribunais e também a imprensa. Em África, o relatório fala de declínios recentes da democracia e realça os golpes militares no Chad, Guiné-Conakry, Mali e Sudão, nota positiva para a Zâmbia, que regressou à democracia. Entretanto, em Moçambique, analistas dizem não espantar o facto de o país integrar o grupo dos Estados parcialmente livres, onde se registra um declínio na qualidade da democracia. Ramos Miguel tem a reportagem.
Na opinião de analistas, é Moçambique assiste-se a situações que colocam em causa o processo democrático, realizando que no plano formal, constitucional ou legal, o país está bem porque, entre outros aspectos, a Constituição da República é favorável à realização de eleições, por exemplo, mas tem muitos problemas no plano prático. O analista político Lázaro Mabunda diz serem muitos os problemas, mas aponta, por exemplo, o fato de praticamente todas as instituições públicas em Moçambique estarem partidarizadas.
Uma das questões fundamentais na democracia é que as instituições são instituições democratizadas. Instituições democratizadas são instituições que não têm cores partidárias. Nem há partidos políticos representados dentro daquelas instituições. E isso garante a confiança das instituições perante os poderes, os partidos partidos políticos e também perante a própria sociedade.
O docente universitário Alberto Ferreira considera que Moçambique, governado por um partido hegemónico, não tem conseguido dar um salto para um país totalmente democrático. A Frelimo acusa não estar interessada numa verdadeira democracia.
A Frelimo pretende mostrar uma imagem fora de Moçambique como um país que tem regularmente as eleições. Mas nós também sabemos que existe um esforço muito grande, não só de silenciar, mas de reduzir a zero aquilo que é a oposição.
Para o também analista político Raul Domingos, a democracia em Moçambique não está bem, porque, por exemplo, na Assembleia da República, muitas vezes as leis são aprovadas sem se respeitar o debate e a opinião contrária.
Temos um partido no poder há mais de 40 anos que teima em se manter no poder por mais tempo a qualquer preço.
O analista Fernando Lima realça que para o bem da democracia moçambicana tem de haver vontade política de resolver as questões.
A questão das empresas e, nomeadamente, as questões dos conflitos de interesse entre membros do governo e os seus próprios interesses económicos também, claramente, podiam ser encontradas soluções. Não há qualquer vontade política em se encontrar uma acomodação política entre as forças políticas do país.
No capítulo da liberdade de imprensa, o analista Tomás Vera Mar diz que o país não está bem, recordando o fato de recentemente ter sido incendiada a redação do jornal Canal de Moçambique, para além de vários outros aspectos no domínio dos direitos humanos e noutros.
Uma série de episódios que não deram uma imagem externa a Moçambique positiva. Então é isso que falo, não há nada de misterioso, são factos públicos.
Pois, e como sair desta situação?
Isso é uma questão de cultura democrática.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Na Guiné-Bissau, o Presidente da República empossou hoje o novo Procurador-Geral da República, até aqui, Diretor Nacional de Interpol, Bakary Biai. Ele tinha desempenhado as funções na era do Presidente José Mário Vaz e foi substituído por Fernando Gomes, que no sábado pediu a sua exoneração e agora é Conselheiro Especial do Presidente da República, Lassana Kassamá.
Em declarações à imprensa depois da cerimónia de posse, o novo Procurador-Geral da República afirma que a sua prioridade vai assentar-se no cumprimento das leis da Guiné-Bissau.
As prioridades são as que estão nas leis que nos regem. São as leis que elenquem as competências do Ministério Público. É lá que está as minhas prioridades.
Bakary Biai precisou, por outro lado, que o momento não é de palavras, mas sim da ação.
Neste momento não é momento de palavras, é momento de ação. Então, as minhas ações dirão por si mesmas.
Na sua intervenção durante o ato de posse do novo Procurador-Geral da República, o presidente guineense lembrou ao novo patrão do Ministério Público que o combate à corrupção e luta contra o narcotráfico fazem parte da sua linha prioritária enquanto chefe de Estado. O Maruela Mokhtar Sissoko Embalo avisou ainda:
enquanto presidente da República, primeiro magistrado da nação,
qualquer pessoa que tomar algo do Estado que não lhe pertence terá que devolvê-lo. Seja quem for.
Seja quem for.
Dizia o presidente guineense Manuel Mokhtar Sissoko Embalo. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América nesta segunda-feira, 22 de novembro, em Angola, a entrega de ossadas de antigos líderes da UNITA mortos nos conflitos pós-eleição de 1992 traz à tona a reconciliação nacional. Analistas dizem, no entanto, que este processo de reconciliação parece não sair da retórica. Arão Dipa, desde Luanda.
A bandeira da reconciliação e de perdão entre os angolanos tem sido uma aposta do governo que procura mobilizar o país para um ambiente político mais desanuviado, apesar das diferenças políticas. Esta semana ficou marcada com a entrega de restos mortais de antigos dirigentes da UNITA mortos nos confrontos pós-eleitoral. Tratam-se dos corpos de Salopeto Pena e Mango Alicerces. O governo promete entregar outros corpos nos próximos dias, principalmente às vítimas do famigerado caso 27 de maio. Algumas opiniões dizem que é preciso fazer mais e alertam que a reconciliação nacional não se limita a um discurso e que não deve ser uma ação de relações públicas. Para muitos analistas, a paz e a reconciliação em si não uniu os angolanos, nem tampouco provocou um impedimento entre os cidadãos divididos ideologicamente. Segundo eles, os membros do partido no poder hostilizam os membros dos partidos na oposição. A população angolana continua profundamente dividida entre os patriotas e os não patriotas. Ainda assim, o governo angolano promete continuar o trabalho de entrega de certidões de óbito e de localização de valas comuns para restituir às famílias a ossada dos que morreram nos confrontos políticos ocorridos entre a independência e o fim da guerra civil. Para o líder do projeto político Django, Eduardo Jonathan Xingunji, a iniciativa do governo angolano de resolver o passivo e as consequências causadas pelos conflitos políticos no país deve ser encorajada e apoiada por todos.
Em primeiro lugar, acredito que são pouca gente mesmo, pessoas que dominam o nosso cenário político, que alguma vez pensaram que teríamos um líder, principalmente um líder no partido que está no governo, que tivesse essa coragem e essa iniciativa para mesmo tentar reconciliar as pessoas e não só também as famílias que perderam os seus entes queridos com esses processos políticos que nós temos passado desde 1975. Então, eu acho que o gesto é louvável, e de certeza para as famílias é uma coisa muito importante quando se faz este ato de enterro digno dos seus antequeridos. Isso mesmo, eu acho que é uma iniciativa e devemos todos nós, os cidadãos e principalmente pessoas e figuras sérias do país ou de referência, dar esse apoio, porque ajuda de que maneira a reconciliação nacional.
O engenheiro Dinho Xinguja tem sido também um dos protagonistas, sendo uma das vítimas indiretas, portanto, dos conflitos políticos em Angola. Do seu ponto de vista, o que é que acha que é preciso fazer mais no sentido de que este processo de reconciliação nacional em curso no país possa, de facto, rever-se ou se estender a toda a sociedade?
Bom, o que tem que se fazer mais? Na verdade, são coisas pela iniciativa do MPLA e do MPLA que está no governo, mas não sabemos que o conflito que nós tivemos no nosso país tem vítimas, várias vítimas, principalmente desde 1975. E daí, nós como família, também gostaríamos que do lado da UNITA houvesse essa sensibilidade, porque nós temos pedido já aos corpos dos nossos antequeridos desde 92. E talvez com esse gesto do Presidente da República possa incentivar a UNITA para fazer o mesmo, porque as pessoas que participaram na eliminação dos nossos antequeridos estão cá em Angola, ainda vivos, e conhecem bem as zonas onde não sei se enterraram, onde pusemos os corpos dos nossos antequeridos. E nós continuamos com a esperança de que do lado deles haverá um dia a coragem de alguém para se fazer o mesmo, porque as figuras principais, as verdades, estão aqui em Luanda.
Eduardo Jonathan Xingunji defende que as outras forças políticas que estiveram envolvidas nos vários conflitos devem seguir o exemplo do governo. O político reconhece que os angolanos ainda não estão efetivamente reconciliados, mas apela aos céticos para abraçarem os passos que têm sido dados.
Nos países abertos, e nós estamos a caminhar para ser o mais aberto possível, nunca há sempre unanimidade nessas questões. Haverá sempre pessoas que irão criticar ou mesmo desvalorizar esses atos, como eu disse já no início, é que é uma coisa inesperada. Eu duvido que haja mesmo alguém que pudesse fazer uma leitura no futuro onde isso seria possível. Durante muito tempo não se tocava nas questões do 27 de maio. Eu lembro-me a primeira vez depois de 76, quando voltei para Angola, foi em 91, a partir de Londres, eu também fazia alguns trabalhos com a Amnistia Internacional, e me pediram na altura, quando chegasse, pudesse, com a lista de alguns nomes, pudesse pedir algumas pessoas aqui,
para dizer o que aconteceu, onde essas pessoas, os corpos dessas pessoas foram enterradas. Eu dei alguém aqui, mas depois eu com a resposta e dizer que ela vinha. Não é a altura de falar dessas coisas, são coisas muito sérias e sensíveis e não vale a pena tocar nisso nessa altura. E daí para cá, sempre que se falou do 27 de maio, eu nunca acreditei, nem também acho muita gente que sempre que se tocasse nisso um dia, um presidente da República, e nesse caso também do MPLA, podia mesmo tomar essa coragem e aceitar que houve esses excessos que aconteceram, que levaram muita gente inocente, e que agora temos, com o tempo que passou, temos mesmo que resolver isso, porque senão será mesmo uma marcha que continuará nas nossas vidas e na história do nosso país. Portanto, as críticas, que eu só posso dizer que os críticos têm o seu direito de criticar, mas é uma iniciativa que talvez em poucos países, principalmente os africanos, teria mesmo acontecido. Por isso mesmo temos que encorajar. E talvez vir com propostas, não é? Isso é coisa de sempre conversarmos. Talvez vir com propostas que podem melhorar ainda esse processo todo. Mas que depois também de tantos anos, não seria normal não termos críticos e as pessoas que não olham com boa grade para o sistema que está a se fazer agora. Mas acho que é um grande passo para o país.
O processo de reconciliação entre os angolanos é ainda um desafio enorme para o país, a julgar pela partidarização das instituições que não promovem a unidade entre os angolanos. Nesta perspectiva, o atual presidente da UNITA, Isaías Samakuva, defende que é importante aprender com as lições do passado e trabalhar para o desenvolvimento do país.
É importante que atos desta natureza não só se repitam, porque há muitos casos no país, mas que sirvam também de reflexão para todos os angolanos. É doloroso ver os angolanos desavindos, não é? E a ponto mesmo de não se identificarem como nacionalistas ou como nacionais, como angolanos. Antes, as pessoas preferem identificar-se pela cor do seu partido, pela filiação do seu partido. Eu creio que estamos na hora de passar por cima disso, de aprendermos com as lições do passado e também começarmos a nos ver como filhos da mesma pátria. Criar unidade entre nós e trabalharmos para o desenvolvimento do nosso país, para a consolidação da paz e para que a estabilidade reine no nosso país. Atos desta natureza devem mesmo servir para a pacificação dos espíritos dos angolanos. Não faz sentido presenciarmos um ato desta natureza e sairmos daqui a andarmos outra vez em problemas, em contradições, em insultos, em abusos. Não faz sentido. Temos de pegar no passado e fazê-lo como uma escola. Uma escola que nos deixou lições amargas, lições dolorosas, que devem ser ultrapassadas.
Isaías Samakuva também é de opinião que já não há espaço para os angolanos apontarem-se os dedos e assume que a sua geração é responsável por todos os conflitos que o país viveu e deve ser também parte da solução.
Se nós começarmos hoje a apontar os dedos a um ou outro, então nunca sairemos daí. Nós estaremos ainda a criar situações mais complicadas. Eu costumo dizer que, ao fim e ao cabo, vítimas fomos todos. Culpados fomos todos. Irresponsáveis fomos todos. Portanto, não vale a pena apontar dedos a este ou àquele. Agora é o momento de olharmos para a frente com coragem e com unidade. Mas conversando com familiares e também procuramos sincronizar os nossos planos. Este programa vai ser organizado com calma, com tranquilidade, e na devida altura será anunciado.
Entretanto, o analista político Anselmo Condomula considera que a reconciliação nacional não deve ser concretizada apenas com os mortos. Defende que os angolanos que estão vivos devem beneficiar da liberdade de participação e de diálogo.
A minha resposta é que não, porque nós sabemos a mania do MPLA, sabemos os truques que o MPLA usa. Esta é mais uma cartada a olhar para o pleito eleitoral. Porque o MPLA não tem o espírito, isso tem que se dizer, não tem o espírito de diálogo, não tem espírito de perdão, não tem espírito de reconciliação. Portanto, vai fazendo alguns atos de forma isolada, e aí está, para enaltecer a figura do camarada presidente, como antigamente fazia. Portanto, para mim, isto não demonstra absolutamente nada, nem abertura, nem uma perspectiva de querer fazer uma coisa melhor.
Mas o governo, doutor, é um ato. O governo com este gesto não estará a responder algumas reclamações que a UNITA vinha fazendo no sentido da entrega dos restos mortais dos seus antigos dirigentes mortos durante o conflito de 92?
Eu entendo que a reconciliação é um processo e não pode ser feita só com os mortos. A reconciliação tem de ser feita primeiro com os vivos. Nós, enquanto vivos, temos de nos sentir bem, temos de ter liberdade de participação, liberdade de diálogo e liberdade de ações. Para depois pensarmos nos nossos mortos. Porque essa questão de mortos, como disse, é mais uma cartada que os valores querem jogar, porque não tem mais nada nessa altura a prometer, vai ser como trunfo eleitoral, como que ele está a fazer o favor. E a reconciliação não pode ser vista na perspectiva individual, na perspectiva de alguém que quer fazer. Não. É uma necessidade. Aliás, eu digo mais. Isso já passa de necessidade. Hoje é o imperativo que o país se reconcilie.
Sim. Qual seria a fórmula desta inclusão, do seu ponto de vista?
A criação de uma Comissão da Verdade, a partir da Assembleia Nacional, que é o órgão, por excelência, representativo de todos os angolanos. Portanto, essas coisas, para se eliminar de uma vez por todas, é preciso que assumamos com coragem que nós falhamos ontem, mas agora queremos corrigir. Para tal, é preciso que nos unamos, que seja todos a participar, e não uma parte só indicada por João Lourenço, e que depois nos dizem que estamos a fazer a reconciliação.
De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
E quando caminhamos para o final desta emissão, João Santa Rita chega agora com o resumo da atualidade mundial.
O Uganda disse hoje que 7 pessoas foram mortas e 106 presas em operações relacionadas com os 3 ataques bombistas suicidas na capital, Kampala, na semana passada. Um porta-voz da polícia disse que as forças de segurança estão a intensificar as operações contra os terroristas que levaram a cabo o ataque. O Estado Islâmico reivindicou responsabilidade pelo ataque em que morreram 7 pessoas, incluindo os 3 bombistas suicidas, e dezenas de outras ficaram feridas. A Embaixada da China na República Democrática do Congo disse aos seus cidadãos para abandonarem as províncias do Kivu Sul, Kivu Norte e Ituri, na República Democrática do Congo, depois de rapto de 5 dos seus cidadãos. A Embaixada disse que a situação de segurança na área é extremamente complexa e sombria e que há poucas possibilidades de se prestar ajuda em caso de ataque ou rapto. Os 5 chineses foram raptados no domingo no Kivu Sul, onde trabalhavam numa operação mineira. Entretanto, pelo menos 12 pessoas foram mortas no nordeste da República Democrática do Congo durante um ataque a um campo de deslocados, mas o número de vítimas poderá ser bem maior. O ataque ocorreu na aldeia de Drodro, na província de Ituri. 6 crianças encontram-se entre as vítimas, disseram as autoridades, mas o padre Ndabo Crisante, coordenador da organização Caritas, em Ituri, disse que colegas seus tinham contado 35 mortos. O ataque foi levado a cabo por elementos da milícia Kodeko, formada essencialmente por membros do grupo étnico Lendu. Por outro lado, 4 homens armados assaltaram 2 negociantes de ouro no leste da República Democrática do Congo, matando 2 soldados durante a fuga. 2 dos ladrões foram mortos a tiros, outros 2 encontram-se a monte. Esta manhã, a polícia congolesa estava em força nas ruas da capital Kinshasa para impedir um protesto proibido da oposição, para exigir a neutralidade da Comissão Eleitoral, a CNI. Segundo a agência de notícias France Presse, várias pessoas foram presas. Vários partidos e movimentos, incluindo os grupos eclesiásticos seculares, apelaram a um protesto contra a recente nomeação de um associado do presidente Félix Tshisekedi para chefiar a CNI. Os quenianos terão de provar que estão totalmente vacinados contra a Covid-19 para terem acesso aos serviços governamentais e locais públicos, tais como parques, bares e restaurantes, ao abrigo de novos regulamentos de saúde. A medida, que entra em vigor a 21 de dezembro, foi saudada por alguns empresários, mas outros disseram ser totalmente irrealistas devido ao baixo número de vacinações. Apenas 8,8% da população está totalmente vacinada contra a Covid-19 no Quênia. O governo diz que vai iniciar uma campanha maciça de vacinação na sexta-feira, que vai durar 10 dias. O Grupo de Direitos Humanos Amnistia Internacional disse, no entanto, que o Quênia não vai poder vacinar a maioria da sua população até 21 de dezembro, pelo que muitas pessoas não poderão trabalhar por deixarem de ter acesso a transporte e também irem à escola. A medida surge apesar do Quênia ter registado um declínio no número de infecções por coronavírus nas últimas semanas.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Manter as florestas no mundo é crucial para o esforço global de mitigar as mudanças climáticas. Todos os anos, as florestas capturam e armazenam cerca de 15% das emissões globais de dióxido de carbono do gás de efeito estufa. Se todos trabalharmos juntos para garantir que esses recursos preciosos estejam conservados, as florestas têm o potencial de reduzir o carbono globalmente em mais de um terço, disse o presidente Joe Biden no evento Ação sobre Florestas e Uso da Terra, na Conferência sobre Mudança Climática da ONU, realizada no início de novembro em Glasgow. Conservar as nossas florestas e outros ecossistemas fundamentais é uma peça essencial para manter os nossos objetivos climáticos ao nosso alcance, bem como muitas outras prioridades que temos juntos: garantir água limpa, manter a biodiversidade, apoiar comunidades rurais e indígenas e reduzir o risco de propagação de doenças, disse o presidente. Portanto, faz sentido que o primeiro grande acordo a ser assinado na Conferência sobre Mudanças Climáticas tenha sido sobre a conservação das florestas do mundo. Cerca de 100 líderes mundiais, incluindo os Estados Unidos, Brasil, Canadá, República Popular da China, República Popular do Congo, Indonésia, Rússia e Reino Unido, comprometeram-se a acabar e reverter o desmatamento até 2030. Os países daqueles destinatários respondem por 85% das florestas de todo o mundo. Os doadores também prometeram cerca de 19 mil milhões de dólares em fundos privados e públicos para esforços de conservação florestal, enquanto 28 países se comprometeram a garantir que o comércio de matérias-primas muito importantes, como óleo de palma, cacau e soja, não contribua para o desmatamento. Ao mesmo tempo, o presidente Joe Biden revelou um novo plano do seu governo para conservar e restaurar florestas e outros ecossistemas fundamentais em todo o mundo. Os Estados Unidos ajudarão ao mundo a cumprir a nossa meta comum de conter a perda de florestas naturais e restaurar pelo menos 200 milhões de hectares adicionais de florestas e outros ecossistemas até o ano de 2030, sublinhou o presidente Joe Biden. Vamos trabalhar para garantir que os mercados reconheçam o verdadeiro valor económico dos semidouros naturais de carbono e motivar governos, proprietários de terras e partes interessadas a priorizar a conservação. Trabalharemos para alinhar os fluxos de investimento no setor privado e as metas de conservação, incluindo a redução das causas de desmatamento, através de cadeias de abastecimento sustentáveis à procura de matérias-primas mais sustentáveis, garantiu o presidente. Preservar florestas e outros ecossistemas pode e deve desempenhar um papel importante no cumprimento das nossas ambiciosas metas climáticas como parte da estratégia de emissões líquidas zero que todos nós temos, reiterou o presidente Biden, quem concluiu: estou confiante de que podemos fazer isso. Tudo o que precisamos fazer é reunir a vontade de fazer o que sabemos ser certo e sabemos que é necessário e sabemos que está ao nosso alcance. Fim de citação. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim terminamos esta emissão da Voz da América em português, nesta segunda-feira, 22 de novembro. De todos se despedem Mariano Bartolomeu e Álvaro Lugero Andrade. Obrigado pela sintonia. Até amanhã na rádio.